Vamos apresentar Central Manhã.
Mas vamos a Brasília, chamar o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson Souza. Novidades por aí nessa segunda-feira, como é que tá? A semana promete?
Promete sim, muita notícia, e como você bem falou, para a CPMI do INSS tem essa grande expectativa dessa advogada, né? Que tem muito a se explicar com relação a esses 11 mil processos. Então, é tudo com base à justiça, Humberto. Nós temos o Supremo Tribunal Federal que vai dar o veredito. Nós temos a palavra tradicional, né? Transitado e julgado. Não adianta ninguém dizer que A é B e que B é A antes da justiça bater o martelo. Então, o bom mesmo da democracia é esperar o veredito. Humberto, também temos aqui essa pequena informação com relação ao Sérgio Moro, que está sendo agora investigado. A PGE autorizou uma investigação lá na 13ª Vara de Curitiba, quando ele era juiz, e tem essa investigação lá antes da Lava Jato, que foi a situação lá do Banestado, que teve um delator que falou que ele mandou gravar algumas coisas, e tudo vai pesar contra a investigação também dele na relação de informação contra o ministro Gilmar Mendes. Então tem aí muitas notícias para acontecer durante essa semana. O que a gente quer destacar hoje aqui é com relação aos Estados Unidos. O Donald Trump está confrontando a Venezuela diretamente. Já, inclusive, hoje houve um ataque a um barquinho de 6 pessoas, ninguém sabe quem era. Especialistas estão criticando que esses ataques poderiam ser evitados caso houvesse uma intervenção nesse barquinho para saber o que a pessoa estava fazendo, se era fugitivo ou não. E, com isso, o Brasil começa a ficar também sendo alvo, porque o Brasil não concorda com esse tipo de ataque, até porque os Estados Unidos estão de olho no petróleo da Venezuela e, claro, muitos interesses geopolíticos entram nessa história. E aí, segundo o especialista, pode atrapalhar a discussão do Brasil com os Estados Unidos relacionado ao tarifaço. É uma outra quebra de braço que, segundo alguns especialistas, acham que isso não é bom para o Brasil entrar nessa briga com os Estados Unidos, que quer acabar com o narcotráfico que é promovido lá pela Venezuela. E ainda, nos Estados Unidos, tem a situação que foi divulgada esse final de semana. Milhares de pessoas foram às ruas, lá em Washington, em outras cidades, como também chegou a França, né? Essas pessoas foram protestar contra as políticas econômicas do presidente Trump, que está causando transtornos aos comerciantes. Lá tem o tradicional Chandal, que é a economia atrapalhada, a economia prejudicada por causa de também a tarifaço de outros países, chegando lá a mexer com os preços caros, e principalmente no funcionalismo público federal. O funcionalismo público não está tendo o seu salário pago, então eles estão não indo trabalhar. E quem não vai trabalhar precisa ser atendido pelo Bolsa Família de lá, que é o programa que distribui um ticket de alimentação durante a semana. Lembrando que nos Estados Unidos eles recebem o salário semanalmente. Ele é fatiado em 4 vezes. E até militares, né, tem fila dessas pessoas pegando comida porque não está indo trabalhar e ele precisa entrar com atestado. E já essas milhares de pessoas nos Estados Unidos protestando contra a política econômica do governo, principalmente com relação à questão dos imigrantes que estão impedidos de entrar no Brasil, nos Estados Unidos. Muitos foram deportados e eles são os maiores trabalhadores lá dos Estados Unidos. Há uma outra crise gerada agora para essa questão desse grupo, que são chamados independentes nos Estados Unidos, onde lá é dividido 30%, 20% de democrata, 20% de republicanos, que representa o Donald Trump, e 40%, 60% é os indecisos. São eles que decidem a eleição, tanto para o Congresso como para o Executivo. Então tem lá uma grande briga agora, que o povo foi às ruas mostrar nessa condição de que o Donald Trump não está agindo corretamente. Eles não estão gostando da política aplicada pelo Donald Trump lá nos Estados Unidos, e já começa a atingir também outras adesões de outros países, como no caso da França. E esse protesto lá foi chamado de No Kings, quer dizer, sem reis. O Donald Trump está sendo criticado porque está com a barriga, né, o rei da barriga, né, lá na situação, e querendo melhorar a economia do país, mas prejudicando também internamente a questão econômica. Outra última informação aqui, Humberto, é com relação ao Eduardo Girão e o senador Magno Malta. Eles assinaram e pediram o impeachment do ministro Flávio Dino na semana passada, uma queda de braço que também só terá direito de fazer esse pedido, segundo a legislação, é a PGE, a Procuradoria-Geral, mas independente da maioria, sim, maioria simples, que não chega a ser aderido. O Senado só coloca em votação com a decisão do próprio presidente, não precisa ter 50% de senadores a favor, e sim o presidente da mesa é que coloca em votação. Então é uma queda de braço, hoje tem muita informação em Brasília, vamos acompanhar toda a movimentação, e eu fico por aqui. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelo resumo das principais informações ao vivo, direto de Brasília. Um abraço ao nosso amigo Oswaldo Albuquerque. Esse entende, Jovem Pereira, é uma grande autoridade nessa área de produção agrícola. Queremos trazê-lo como convidado para discutir, aprofundar os debates sobre esse assunto aqui. Já nós temos a participação dos ouvintes, nosso tempo aqui já se esgotando, tem a participação dos nossos teleouvintes. Maria Lopes, feliz dia do comerciário, a toda a equipe que realmente, o pessoal que realmente trabalha, né? Professora Sebastiana Mendes, desejando aí a toda a equipe, um bom dia a toda a equipe maravilhosa aqui da Central de Notícias Brasil. O José Rocha, jornalista Humberto Fernandes e Jauber, será que vocês sabem uma estrofe do hino do Maranhão? Tu sabe, Jauber Pereira?
Não só do Maranhão, como do Sampaio e do Motoclube também.
Entre o rumor das selvas seculares, ouviste um dia no espaço azul vibrando. Agora eu queria também trazê-lo para cantar o hino. Isso. Aqui na...
Como eu falei, eu não sei só do Maranhão, eu sei do Sampaio, sei o hino do Maranhão, do Sampaio, do Motoclube.
O Adilson Souza tinha deixado um comentário aqui. É bom lembrar que na época que os alunos cantavam o hino nacional nas escolas, estávamos em plena ditadura militar e não sabíamos o sufoco de outras pessoas, que outras pessoas estavam sofrendo. Discorda, porque não. Eu já nasci, já tive mais consciência política depois que tinha passado a ditadura. Ditadura de 1964.
Depois que passou a ditadura, os alunos continuaram.
Exatamente. Então, talvez seja uma das coisas boas da ditadura. É deixar o pessoal, não sei se nesse tempo cantava o hino nacional.
Eu terminei o ensino. O ensino fundamental. Eu terminei em 95 e naquela época ainda se cantava. E a ditadura terminou bem antes.
William Coelho, é o diretor da Rádio Cultura lá de...
William Coelho,
Capizal do Norte. Ele disse, será que R$200 é o suficiente para matar a fome em uma casa que tem 10 membros? Não é. Não é o suficiente. Mas o governo, não cabe ao governo, Jauber Pereira, trabalhar para matar para sustentar uma família de 10 membros. A gente ouve críticas bastante contundentes, às vezes, a esse tipo de programas que são considerados assistencialistas, geralmente por causa disso. Quer dizer, a ideia não é fazer com que as pessoas parem de trabalhar para ser sustentado pelo governo, porque afinal de contas, o dinheiro do governo é o dinheiro da própria população, arrecadado dos impostos da população. Eu acho que ali é uma um incentivo que vai ajudar aquelas pessoas que não têm renda alguma, que são o teto é de R$218 por pessoa. Dentro de cada residência, que é chamado a renda per capita de R$218, para pessoas que recebem menos de R$218. Então é mais um incentivo ali para que a pessoa possa comprar uma comida para poder encher a barriga para ir trabalhar, não é para sustentar, entenda direito, seu William.
Tem muita gente que é contrário a programas sociais. Eu sou a favor dos programas sociais, sabe? Porque agora tem gente que não sabe usar os programas sociais. Vou dar um exemplo bem aqui, ó. Tem esses R$200 do programa do governo, aí tem o programa Pé de Meia do governo federal, que é para os alunos que estão nas escolas de ensino médio. Tem o Bolsa Família e tem os restaurantes populares. Ou seja, se você for organizado, agora não dá para você pegar os R$200, ir lá pro bar do seu Francisco e gastar o dinheiro todo. Isso aí não dá. Entendeu? Agora que os projetos sociais são bem-vindos, e eu tenho certeza que a intenção dos governos municipais, estaduais e o governo federal é dar uma pequena quantia para que sirva de incentivo, para que você possa ter aquele recurso e possa procurar outras coisas. Agora não é para você viver exclusivamente daquilo, porque todo mundo sabe que não dá. Se tiver que me dê R$200 de forma gratuita todo mês, sem eu ter que trabalhar, ótimo. Que me dê, que eu vou querer sim. Entendeu? Eu acho assim, o pensamento, não, é claro, não estou contrapondo o pensamento aqui do senhor William Coelho, eu conheço aqui, é uma pessoa muito boa, sei que o pensamento dele não é isso, apenas um questionamento, mas tem muitas pessoas que defendem, Humberto, de forma ferrenha, não, porque se colocar programa social vai escravizar o povo, vai trazer atraso. Eu penso totalmente o contrário, eu vejo como uma forma de incentivar.
Pois é, a Maria Lopes parece que entendeu aqui, ela disse, olha, o que tira o povo do mapa da fome é o trabalho de um caniço, e mande ele pescar, entregar.
Pois é.
Ensinar o povo a pescar, esse é um dos objetivos desse programa que foi lançado aqui. O Antônio Sobrinho,
se não souber
mandando
pescar,
um abraço para todos.
Se não aprender a pescar, que o caniço, o anzol, seja recolhido, porque o caniço é a forma de pescar.
Pois é, da Rádio Caru FM, quem está ouvindo pela Rádio Caru FM, um abraço do nosso amigo Antônio Sobrinho, Francisco Gomes, que mais? Olha, rapaz, o Flávio Durans, tive a oportunidade de conhecer, de encontrar pessoalmente com o Flávio Durans, muito obrigado, um abraço aí à sua esposa, a todas as pessoas que acompanham aí o programa Central Manhã, volte a participar com mais frequência aqui no nosso programa, o pessoal da Rádio Tarumã, a todos que estão retransmitindo aqui o programa Central Manhã, nosso muito obrigado. Só um registro rápido para encerrar, é que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apresenta nessa segunda-feira, às 15 horas no Palácio do Planalto, o programa Reforma Casa Brasil, que vai disponibilizar nada mais e nada menos do que 40 bilhões de reais em crédito para reforma e melhorias em moradias populares em todo o Brasil. A iniciativa desenvolvida pelo Ministério das Cidades e da Fazenda em parceria com a Caixa Econômica Federal. Tá aí, tá dado o recado, vamos aguardar as regras, porque havia antes assim, ah, mas só constrói casa para quem não tem casa, e aí eu quero reformar a minha, né? Agora umas linhas de crédito para as pessoas que querem reformar ou comprar a sua casa. Obrigado a todos, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte, nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz,
nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.